A Rádio ONU conversa com Jorge Moreira da Silva, ministro do Ambiente, Ornamento do Terreno e Energia de Portugal. Ministro, obrigado pela entrevista.
Muito obrigado, tenho o maior gosto em conversar com a Rádio ONU.
O senhor participa nessa segunda-feira aqui na sede das Nações Unidas em Nova York de um evento de alto nível sobre mudança climática. O senhor pode comentar como foi a participação de Portugal nesse encontro? Como Portugal contribuiu para esse debate?
Estamos todos a fazer o possível para não ter em Paris um resultado idêntico ao de Copenhague em 2009. E o secretário-geral das Nações Unidas está a colocar toda a sua vontade e a ação para mais cedo desbloquear alguns dos temas que tradicionalmente bloqueiam as negociações no final do dia. Isso aconteceu em setembro, quando organizou o primeiro encontro de alto nível, e agora novamente, quando voltou a organizar um encontro que permitiu que, de uma forma muito informal e muito inovadora, os governos apresentassem as suas propostas. Não foi, portanto, uma sucessão de discursos ou a troca habitual de listas de objetivos. Pelo contrário, fomos todos convocados para uma discussão muito focada nas duas ou três grandes questões que têm de ser desbloqueadas. Em primeiro lugar, a ambição, saber qual é que é o nível de redução das emissões indispensável para mantermos o objetivo de não ultrapassar o aumento da temperatura de 2 graus centígrados face ao período pré-industrial. Em segundo lugar, a questão do financiamento. Em que medida é que podemos cumprir o objetivo de mobilizar 100 mil milhões de dólares até 2020? E, em terceiro lugar, o papel da adaptação às alterações climáticas e não só o da mitigação. Foi, portanto, um debate muito construtivo. Portugal participou neste debate com papel, julgo eu, de credibilidade por parte de um país que cumpriu as suas metas, que não fez, aliás, da crise que vivemos, felizmente ultrapassada, um pretexto para adiar, para exercitar, para transigir. Fizemos, aliás, da crise uma razão adicional para liderar Portugal. Atingiu 62% de eletricidade renovável este ano. Há 3 anos tínhamos 45%. Atingimos este ano um nível mais baixo da dependência energética do exterior e reduzimos a nossa intensidade carbónica em 17% nos últimos 8 anos. Mas queremos ir mais longe e tive a oportunidade de dizer neste encontro. Portugal já estabeleceu metas mais ambiciosas para 2030. Queremos ter 80% de eletricidade renovável, queremos ter 35% de redução do consumo de energia em 2030, portanto, levando mais longe os objetivos de eficiência energética, e celebramos duas grandes reformas. A reforma da fiscalidade verde, na qual tributamos mais aquilo que poluímos para tributar menos aquilo que auferimos, inclui uma taxa de carbono, uma taxa sobre sacos plásticos, uma taxa sobre todos os recursos, e as receitas dessas taxas foram utilizadas para reduzir os impostos sobre o trabalho, Personal Income Taxation, mas também para incentivar a mobilidade elétrica. E assinamos um pacto que é considerado um exemplo à escala internacional. O secretário-geral das Nações Unidas tem feito referência a isso. É um compromisso, designado por Compromisso para o Crescimento Verde, que foi subscrito por 82 organizações da sociedade civil, ONGs, associações empresariais, setor científico, setor financeiro, estabelecendo objetivos muito ambiciosos para 2020 e para 2030, não só nas alterações climáticas, mas em praticamente todos os setores. Porquê? Porque é necessário assegurar não só ambição, mas estabilidade e previsibilidade para mobilizar recursos financeiros para esta área. Portanto, a nossa participação neste debate foi, julgo eu, bastante construtiva, não só pela ação que já desenvolvemos, mas também porque temos mais ambição para o futuro.
E o senhor mencionou as ações para mitigação e para adaptação e também a crise financeira. Que ações Portugal tem desenvolvido para, no sentido da adaptação e da mitigação das mudanças climáticas? E a crise afetou essas ações? Qual foi o impacto?
Pelo contrário, a crise obrigou-nos a focar naqueles investimentos e naqueles setores que são produtivos. E em Portugal concluiu-se que a aposta na área do ambiente e na área da energia não resulta apenas da necessidade de proteger o meio ambiente, mas resulta também das grandes oportunidades económicas e de criação de emprego associadas a esse investimento. Por exemplo, Portugal, quando estabelece objetivos mais ambiciosos para 2020 e para 2030. Aquilo que antecipamos é a duplicação dos postos de trabalho verdes associados a essa ambição, ou o que antecipamos é a duplicação do PIB verde até 2030. Portanto, a nossa constatação é de que mais ambição ambiental corresponde a maiores benefícios económicos e sociais. Isto na área da mitigação, onde Portugal, por exemplo, tem 62% de eletricidade renovável, somos o segundo país do mundo com maior energia eólica na produção, no consumo final de energia, e agora queremos ir mais longe na energia solar, na energia das ondas, na eólica offshore, no solar concentrado. Isto é, entendemos que a aposta nas energias renováveis corresponde a um objetivo de mix energético, de proteção ambiental, mas cada vez mais a um cluster tecnológico onde queremos competir e vencer à escala internacional. O mesmo acontece na adaptação. Portugal tem uma posição muito diferente da maior parte dos países do Norte. Portugal é também um dos países mais afetados pelas consequências das alterações climáticas. Por isso, quando muitas vezes se faz aquele debate em que os países do Sul falam de mitigação e os países do Norte falam de adaptação, no caso de Portugal não é assim, porque a mitigação para nós é essencial por razões ambientais, mas também por razões económicas e sociais. Tecnologias limpas representam benefícios económicos e sociais, mas a adaptação às alterações climáticas é incontornável. Portugal é um dos 10 países mais ameaçados pelas consequências das alterações climáticas da lista de países da OCDE. Portugal tem 2/3 da sua costa sob risco de erosão em função das alterações climáticas, assim como riscos associados à degradação e à perda dos nossos recursos hídricos. Por essa razão, mesmo num contexto de crise que Portugal viveu, felizmente já ultrapassou, não deixamos de atribuir um grande volume de financiamento, 300 milhões de euros em apenas 2 anos, para a proteção do nosso litoral. Portanto, tem aí uma medida concreta de adaptação às alterações climáticas.
E o senhor mencionou as metas. Esse ano, em 2015, vão ser concluídos os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, e o Objetivo 7 é sobre a questão da sustentabilidade ambiental. Como está Portugal nessa questão? É possível dizer que Portugal vai alcançar esse objetivo no prazo?
Eu julgo que sim, até porque Portugal fez uma evolução incrível na área da água, por exemplo. Temos hoje praticamente toda a população servida por rede pública de água, 99% da água controlada e de qualidade. Temos uma evolução enorme na qualidade das águas balneares. As nossas praias são reconhecidas como algumas das melhores praias do mundo, tudo porque fizemos um grande investimento na área da água e do saneamento, do tratamento de águas residuais. O mesmo acontece na área dos resíduos. Estamos a procurar trabalhar aquilo que se designa pela economia circular, em que olhamos para os recursos, os resíduos, não como subproduto, mas como uma fonte renovável de recursos. Os resíduos são apenas recursos que estão fora do sítio. Portanto, eu julgo que esse objetivo da sustentabilidade vai ser bem avaliado por parte de Portugal, mas nunca nos podemos conformar, é necessário ir mais longe, especialmente ao nível da eficiência. Eu direi que Portugal fez uma evolução extraordinária na proteção ambiental ao longo destes vários anos, mas temos de ir mais longe no objetivo da eficiência. Temos de ser capazes não só de cumprir os objetivos ambientais, mas de fazer mais com menos, de criar condições para uma reorientação de comportamentos, de modo a que produzir verde signifique vencer e consumir verde signifique poupar. Por essa razão, a reforma da fiscalidade verde, taxing more what we burn and less what we earn, provoca uma alteração de paradigma que em Portugal é decisivo para promover a nossa economia também.
E o senhor, no início da entrevista, mencionou a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em dezembro em Paris, a COP21. Já é possível imaginar o que Portugal vai levar para esse debate, vai apresentar na COP21?
Portugal já tem, relativamente à COP21, o seu trabalho de casa feito, porque aprovamos mesmo metas para 2030 de redução das emissões em 40% relativamente a 2005. Essa é matéria que já está aprovada no âmbito do Compromisso para o Crescimento Verde. Temos metas mais ambiciosas do que as europeias nas energias renováveis. A União Europeia tem uma meta de 27%, Portugal tem uma meta de 40% de renováveis no consumo final de energia, o que significa 80% de eletricidade renovável, e temos outros objetivos associados à área do financiamento, à área da adaptação, à área da fiscalidade verde. Portanto, Portugal parte para Paris com o seu trabalho de casa feito. Mas temos também de trabalhar para mobilizar todos os esforços e julgo que estão criadas as condições para termos um acordo em Paris. Hoje sabemos tudo o que precisamos saber. Sabemos que as alterações climáticas são inquestionáveis, que são inequívocas, que são inexoráveis e, portanto, temos de agir liderando nesta área. Mas sabemos ao mesmo tempo que essa ação é gerível e é compensadora. Todos os relatórios na área económica demonstram que o custo de nada fazermos é 5 vezes superior, ou 20 até, do que o custo da mitigação. E sabemos, por outro lado, as vantagens económicas associadas, em termos de economia e de emprego, à descarbonização e à mitigação. Portanto, se não cumprirmos Paris, estaremos simultaneamente a ser irresponsáveis e perdulários, porque temos toda a informação que necessitamos para liderar de uma forma responsável. Estou bastante otimista porque sinto que o nível de mobilização política é crescente e o secretário-geral das Nações Unidas tem colocado este tema no topo da agenda e isso é decisivo, porque esta não é uma matéria dos ministros do ambiente ou das ONGs, esta é uma matéria em que esta geração tem a obrigação de estar à altura das suas responsabilidades perante as próximas gerações. E nós não podemos falhar em Paris.
E mais algum outro tópico que o senhor queira abordar para concluirmos?
Eu julgo que há um tema essencial que é ligar o combate às alterações climáticas aos objetivos de desenvolvimento sustentável, cada vez mais ligar a mitigação ao esforço que temos de fazer para o acesso à energia. Mais que olhar para o tema do clima, isoladamente, temos que olhar para a temática transversal do combate à pobreza, do desenvolvimento sustentável, do combate às alterações climáticas numa resposta comum e coordenada e não fragmentada, e julgo que 2015 vai ser um ano extraordinário, porque se conjugam as cimeiras de clima e as cimeiras dos objetivos de desenvolvimento sustentável e espero que a confluência dos objetivos possa dar um bom resultado.
Muito obrigada, ministra.